Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus. Graça e paz. Amém? Boa noite. Você que está em casa. Para quem não me conhece, meu nome é Diogo. Eu sou um dos seminaristas aqui da IBVA. Recentemente estava servindo a Deus lá nos Estados Unidos. E hoje à noite estou aqui muito feliz de estar compartilhando, né, a palavra de Deus com a igreja novamente, em casa. Queria que você abrisse sua Bíblia em João capítulo 15. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 11. E a gente vai passar por algumas coisas importantes que Deus tem falado ao meu coração durante esse período. Queria agradecer publicamente a todos os irmãos que estiveram orando, né, por esse tempo que eu passei lá nos Estados Unidos. Eu posso dizer com muita certeza que cada oração, cada palavra de encorajamento, cada ligação, ela encoraja a gente a permanecer. O Senhor cuidou de mim em todos os aspectos, né? Vi Deus me livrando, Deus cuidando das minhas emoções, né? Que o inverno é bem rigoroso e a gente acaba ficando um pouco sozinho, mas eu percebi a mão de Deus em todos os momentos, o carinho dos irmãos. Então eu queria agradecer, né, publicamente. Carla mandava oração meia-noite todo dia. Carla mandava lá, tô orando. Obrigado, Carla. Queria que a gente lesse esse texto. A gente vai ler até o versículo 11 e depois a gente vai caminhar por ele rapidamente. Fala assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é lançado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenham obedecido os mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Versículo 11 fala: tenho-lhe dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Senhor, essa é a tua palavra e a gente está diante dela com temor, tremor, e a gente pede, Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Então, essa é uma passagem muito conhecida e muito lida na igreja, provavelmente pregada por muitas pessoas, mas como eu ainda estou começando, né, tem que pregar uma mensagem em cada palavra conhecida, né? Acho que esse é o desafio de toda pessoa que vem aqui pregar. Mas é muito interessante o que o João está tentando fazer aqui quando ele está relatando as palavras de Jesus aos seus discípulos. Se você não conhece, o apóstolo João, ele foi um dos apóstolos que escreveu 5 livros na Bíblia. Ele escreve João, as 3 epístolas e o livro do Apocalipse. E João, ele está tentando o tempo todo mostrar para os judeus. Ele está querendo abrir os olhos dos judeus. Judeus, esse homem, Jesus Cristo de Nazaré é o Messias esperado. Ele é o Deus encarnado. Ele é a palavra pelo qual o mundo foi feito. Esse é Cristo. E se você for ler o livro de João, ele é meio diferente dos outros evangelhos. Ele vai do versículo, do capítulo 1 ao capítulo 12, 13, Jesus tentando conversar, estabelecer um diálogo com os judeus. Ele conversa com os fariseus, ele conversa com os saduceus, e ele tenta estabelecer esse diálogo, porque a Bíblia nos conta, no próprio livro de João, que Jesus veio para os seus. Ele veio para os judeus, ele veio para aquele povo, mas os seus não o receberam. Então, do capítulo 13 até a sua morte e ressurreição, Jesus começa a se dedicar aos seus discípulos. Ele começa a dizer, ele começa a instruir os discípulos. Então ele começa a falar do Espírito Santo, ele lava os pés dos discípulos, ele passa tempos com os discípulos, porque ele sabe que a sua hora está chegando. E aqui no capítulo 15, ele traz esse capítulo que é lindíssimo, e nos apresenta inúmeras verdades fundamentais, se a gente quiser ter uma vida cristã evidente, se a gente quiser ter uma vida cristã pulsante. Essa é a chave. O capítulo 15 de João. E Jesus, ele está conversando com os seus discípulos, então ele vira para os discípulos, ele fala assim, ó: eu sou a videira verdadeira. Talvez para mim, para você que nascemos em poucos tempos, como os tempos de hoje, seja uma metáfora qualquer. Jesus está tentando falar sobre uma árvore. Sobre ele ser essa árvore. Sim, é verdade. Mas quando Jesus fala isso para os discípulos, quando Jesus está falando isso para aqueles discípulos que cresceram na fé judaica, na mente dos discípulos já tinha algo estabelecido. Se você for ler o livro de Isaías, você vai ver que no capítulo 5, Isaías começa a falar de uma vinha, e ele começa a falar assim, ó: existe uma encosta fértil, e ali o trabalhador, ele limpou todo o terreno, ele tirou as pedras, ele construiu uma torre de vigia para ficar de olho nessa vinha, e ele planta essa vinha, e com expectativa esse lavrador espera que essa vinha dê frutos bons. Com expectativa, ele observa e ele da torre guarda aquela vinha com tudo que ele pode. Porque ali no seu íntimo ele esperava que dessa videira viessem frutos bons. Mas a Bíblia vai nos contar que saíram frutos azedos. Quando Jesus está falando para os discípulos, eu sou a videira verdadeira. O que ele está querendo mostrar para os discípulos é: Israel teve todas as chances que eles podiam ter. Israel tinha a revelação de Deus, Israel tinha as profecias, e o propósito de Israel era mostrar ao mundo a minha face. O propósito de Israel era revelar às nações a minha glória. E eu esperava isso de Israel, porque Israel tinha uma terra boa, foi construída numa inclina fértil, tinha uma torre de segurança o tempo todo vigiando essa videira. Mas isso não aconteceu. Israel não conseguiu cumprir o propósito para o qual ele foi estabelecido. Israel falhou. E Jesus agora está diante dos discípulos e ele está dizendo assim, ó: eu sou a videira verdadeira, eu comerei desses frutos amargos para que a partir de mim saiam frutos bons. Essa é a primeira coisa que possivelmente veio ali à mente dos discípulos. Jesus agora vai cumprir o propósito do qual Israel não conseguiu cumprir. Jesus agora vai dar frutos, Jesus agora vai glorificar o Pai. O fruto que sair dessa videira não será mais azedo. Uma segunda coisa que me vem à mente quando eu leio esse texto é Jesus falando: eu sou a videira verdadeira. E o que vem na minha mente é quantas outras videiras possivelmente nós possamos estar enxertados. Possivelmente quantas outras videiras que não são verdadeiras nós estamos tirando nosso alimento. Jesus está querendo mostrar para os discípulos, Ele está querendo trazer essa imagem de que estar conectado com Ele é vital, é importante. E não existe aquele que não está conectado a nada. Nós sempre estamos conectados a algo. E se nós não estamos conectados à videira verdadeira, existem outras videiras que nós estamos conectados. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Eu vim fazer aquilo que vocês não conseguiram fazer. Israel, eu vim dar frutos bons para o meu pai. Discípulos, estejam conectados em mim. Discípulos, eu sou o lugar do qual vocês precisam estar plantados. Porque o agricultor, ele tem expectativas, ele deseja, ele anseia pelos frutos dessa videira. E Jesus continua dizendo, falando, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Parece que ele começa a trazer umas categorias de frutificação. Ele fala, todo ramo que não estando em mim não dá fruto, ele corta. E ele continua falando, e todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. E aí no versículo 5 ele fala assim, ó, e tem aquele ainda, se você pode acompanhar na sua Bíblia, que dá muito fruto. Então Jesus dá três categorias de frutificação aqui para a gente. Deus dá três categorias e ele fala assim, ó, tem um que não dá fruto e eu corto. Tem outro que está dando fruto, mas eu estou podando. E tem outro que está dando muito, muito fruto. E talvez esse versículo 2 é um dos versículos mais difíceis de a gente interpretar no livro de João. Porque a gente começa a cair naquela história de que, meu Deus, o que vai acontecer? Né? Jesus está falando daqueles que estão enxertados neles, mas não são cristãos verdadeiros? Essa é uma primeira teoria que as pessoas acreditam. Existem cristãos que estão enxertados em Cristo, mas não são cristãos verdadeiros. Por isso eles não frutificam. E tem outra teoria, que é uma teoria que eu acho que eu gosto mais dela, dessa interpretação. Que é quando Jesus está falando, ele usa essa palavra cortar, não no sentido de cortar e lançar fora esse ramo. A palavra que ele usa no grego aqui é a palavra aio. E essa mesma palavra foi usada no Novo Testamento em outras passagens. Quando Jesus está carregando a cruz em direção ao Calvário, Jesus cai e Simão de Cirene aio a cruz de Cristo. Os pães que foram multiplicados ali naquele momento de Jesus, a Bíblia fala que Jesus aio o alimento. A impressão que me dá, e quando eu leio o texto, isso faz sentido para mim, é que Jesus não está falando dessas pessoas que não estão dando frutos, que Ele quer cortar e lançar fora. Mas a impressão que me dá é que Jesus está falando daqueles ramos que estão se arrastando ao chão, e estão ali no lamaçal, estão na poeira e não conseguem frutificar. Então Jesus está falando assim, ó, todo ramo que não dá fruto, todo ramo que está se arrastando na poeira, todo ramo que está ali desanimado, no lamaçal, às vezes no pecado, eu desejo aio, eu desejo suspender esse ramo, eu desejo pegar esse ramo e amarrar com outros ramos frutíferos, para que esse ramo volte a dar fruto. Essa é a imagem que quando eu leio esse versículo me traz. Jesus não deseja cortar esse ramo e lança fora, porque ainda existe tempo, ainda está enxertado em Cristo. Esse ramo ainda faz parte da videira. Eu desejo suspender esse ramo para que ele volte ao propósito do qual ele foi chamado, que é frutificar. Eu não sei como você pode estar se sentindo nessa noite, mas diversas vezes eu já me senti assim, me arrastando como se eu não tivesse força. Mas se tem uma coisa que Jesus sabe fazer muito bem, é nos levantar e devolver a nós a vida. Jesus está falando com você nessa noite. Como está o seu coração? E aí ele continua falando, ele fala: todo aquele que está dando fruto e me alegra, eu podo. Eu estou cortando, e eu não me esqueço um dia que eu fui na casa de Pastor Marcos, e tinha aquela, ele gosta de rosas do deserto, né, pastor? E daqui a pouco ele está lá, eu estava com o Gustavo lá, e ele me vem com a tesoura, as rosas do deserto, tudo bonita, dando flores. Daqui a pouco ele sai cortando todas as flores da casa. Eu falei: pastor, está tudo bem? Não, deixou de gostar de rosa do deserto? E eu lembro disso, ele: não, é porque eu quero que ela produza mais flores ainda. E eu fiquei: mas tem que tirar tudo? Não pode deixar nenhuma bonitinha ali? Fiquei pensando, né? Eu não sei como é que você está se sentindo nessa noite, mas existem momentos na nossa vida, e com o passar do tempo, a nossa vida às vezes tem mais flores, às vezes tem mais folhas do que frutos. Às vezes as folhas estão atrapalhando da luz entrar e produzir cachos grandes. E esse processo, ele dói, ele machuca. Esse processo, a gente sente que nesse processo da poda, o nosso coração às vezes fica pequeno. A gente se sente um pouco árido nesse tempo. Mas isso, meu irmão, é para que você produza mais fruto ainda. Esse é o propósito de Deus para a sua vida. Às vezes Deus está olhando para você. E o engraçado, maravilhoso de Deus, é que quando Ele olha para a gente, Ele não vê só como nós estamos hoje, mas Ele vê aquilo que nós podemos nos tornar. Então ele fez isso diversas vezes na Bíblia. Ele olha para Paulo, aquele homem perseguidor, e ele diz para Ananias: vai lá falar com Paulo que eu tenho uma coisa com ele. Ananias: mas Senhor, ele não é um homem perseguidor. Não, 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 ele é vaso escolhido. Deus não olha a nossa vida só como estamos, mas Ele olha como nós podemos nos tornar. Ele, Gideão, quando está lá malhando trigo num lugar de uvas, ele está lá escondido fazendo aquilo, preocupado com os exércitos, e vem um anjo e fala assim: ó, guerreiro corajoso. Ele nem sabia se que era com ele, que ele estava escondido. Mas quando Deus olha para a minha e para a sua vida, Ele não enxerga só a nossa situação atual, mas Ele enxerga aquilo que nós podemos nos tornar. E é por isso que Ele precisa levantar a tesoura. Pastor Marcos, ele olhava aquelas plantas e ele sabia: elas podem me dar mais. Eu já vi mais flores. É difícil? É muito difícil. É difícil abraçar as podas de Deus na nossa vida? Demais. Mas confie no agricultor. Deus, o seu pai, é o agricultor. Amém? E aí ele continua falando: vocês já estão limpos pela palavra. E aqui ele começa a entrar numa parte que eu desejo gastar um pouco mais tempo. Ele fala assim: ó, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês por si mesmo não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Eu confesso que quando eu li esse versículo a primeira vez há muito tempo, eu achei estranho. Sem mim nada podeis fazer. Eu fiquei, pô, mas tem tanta coisa que eu faço, né? Será que... Eu não tinha entendido de fato o que essa passagem estava querendo dizer. Mas irmãos, eu queria lembrar a gente uma coisa que é fundamental, e eu prometo que eu não vou falar nada novo aqui para você essa noite, eu não tenho intenção disso. Porque o que continua funcionando e Deus tem falado comigo é o básico. O que continua transformando a nossa vida são as verdades fundamentais. E Jesus, e nós estamos cada vez mais num mundo louco, num mundo muito ativo, num mundo extremamente produtivo. Produtividade é a palavra do momento. Como ser mais produtivo? Como ser mais produtivo no meu trabalho? Como ser mais produtivo na minha casa? Mas apesar de o cristianismo ele valorizar você ser produtivo, e isso é uma coisa boa, não é nisso que a fé cristã está baseada. Porque a fé cristã, ela não é uma fé baseada na sua produtividade. Ela não é uma fé baseada naquilo que você pode fazer para Deus. Ela não é uma fé daquilo que quanto mais você fizer, mais Deus vai se agradar. Não. A fé cristã, ela é baseada num relacionamento. Ela é baseada numa relação. E relação não tem a ver necessariamente com produtividade. Você pode fazer muito para uma pessoa, mas não quer dizer que você está se entregando totalmente para ela. E quando nós temos uma igreja grande como a nossa, como nós temos uma igreja que faz muitas coisas, e isso é maravilhoso, às vezes podemos perder de vista nesse meio todo. Produtividade não é a linguagem, essa linguagem que Jesus está falando. Mas ele está falando sobre uma linguagem de permanecer, uma linguagem da relação, uma linguagem da intimidade. Eu vou casar em um mês. E se tem uma coisa que eu tenho aprendido é que por mais que eu queira fazer muito, às vezes fazer muito não é o que a pessoa quer. Ah, mas vou fazer isso aqui para você. Mas eu não quero que você faça isso. Mas pô, é legal, bom, vamos fazer. Não, é estar, é permanecer. Quanto tempo a gente não passa tempo na presença de Jesus, só lá, permanecendo. Eu li uma pesquisa, estou estudando na faculdade, eu li uma pesquisa que 90%, eles fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, 90% dos líderes e pastores nos Estados Unidos só leem a Bíblia na hora de pregar. 90%. Nós estamos esquecendo desse fundamental. Quanto tempo você está passando com Jesus? Quanto tempo você está passando em oração? Quanto tempo você está se dedicando a ler as Escrituras e ouvir a voz de Deus? A fé cristã não é uma fé de produtividade, mas é uma fé relacional. Permaneçam em mim. E ele fala, permaneçam em mim, porque se vocês não permanecerem em mim, vocês não vão frutificar. Vocês não vão cumprir o propósito para o qual Deus chamou vocês. E eu me lembro desse texto de Marcos, capítulo 11, quando Jesus está diante daquela figueira. E a Bíblia fala que Jesus tem fome, e ele vai até uma figueira, ele olha no horizonte, ele vê uma figueira verde. E Jesus com fome vai até aquela figueira, e aquela figueira é verde, ela é maravilhosa, ela está linda, mas a Bíblia fala que ele não encontra frutos nessa figueira, e por isso ele amaldiçoa essa figueira, e no outro dia os discípulos passam, a figueira está seca. Os discípulos ficam impressionados e assustados com essa ação de Jesus. Jesus está meio estressado hoje. Mas não, é porque Jesus via algo que aparentemente era algo bom. Jesus via algo que aparentemente produziria para ele, saciaria a fome de Jesus. Mas ele chega lá com expectativas e essas expectativas não são atendidas. Jesus continua com fome. A figueira não tem capacidade de produzir os figos necessários para alimentar Jesus. Mas ela está verde. Mas ela aparentemente está bonita. Mas não tem a ver com aparência. Não tem a ver com aquilo que você mostra. E o serviço, a produtividade, ela tem um poder de deixar a gente lindo, servindo, servindo aqui, servindo ali. Mas o nosso coração não tem um figo sequer. Retorne a esse lugar. Retorne ao lugar da intimidade. Hoje é culto de oração e só vem culto de oração. Quem é crente meu aqui, ó, galera aqui? Ó. Falar para quem está em casa, vem para o culto de oração. Retorne ao lugar da intimidade. A minha pergunta é, quando Jesus vai até você, a fome dele é saciada? Você tem frutos para apresentar a Deus? Você tem frutos para falar que, Senhor, eu estou conectado na videira, aqui estão os meus frutos. E não tem a ver com o nosso serviço, por mais que o nosso serviço seja uma resposta à nossa intimidade. Mas não tem a ver com o nosso serviço. Como está o seu coração, a sua alma? Ela está seca. Ou ela está vibrante? Uma coisa que eu descobri, e muito particular do que eu estou vivendo hoje. Quando eu fui para os Estados Unidos, passei, né, morar sozinho, você fica muito sozinho. E se tem uma coisa que o silêncio tem um poder, é de mostrar para a gente quem nós somos realmente. E eu comecei a descobrir muitas coisas que o barulho não me permitia enxergar. E o que eu descobri é, e eu lia essa coisa do fruto, eu lia os frutos do Espírito, e eu estudava sobre isso, e eu falava, como eu estou longe disso? Como eu ainda não tenho os frutos do Espírito? Como eu preciso mudar o meu coração? Como eu preciso me entregar de completamente, totalmente a esse lugar onde Deus pode moldar o meu coração? Se a gente for responder aos padrões atuais da nossa sociedade, ser uma pessoa frutífera, próspera, de sucesso, é você ter carro do ano, é você ter uma casa de praia, é você ter um apartamento imobiliado maravilhoso, mas nenhuma dessas coisas, nenhuma família organizada, estruturada, significa que nós estamos cumprindo o nosso propósito. Porque se você for ler na Bíblia, muitos salmistas tiveram essa crise. Senhor, mas ele prospera. Mas ele é um ímpio e prospera. Senhor, eu não entendo, eu estou aqui sofrendo, mas o ímpio está prosperando. Por que o Senhor faz essas coisas? Porque Deus não mede sucesso da mesma forma que nós medimos. Retorne ao lugar da intimidade. Retorne ao lugar da oração, retorne ao lugar do relacionamento. E eu já caminhando para o final, ele fala assim, ó, versículo 7, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhe será concedido. E aqui ele traz um termômetro. Jesus, ele é genial, ele traz um termômetro para a gente. Quer saber se você está permanecendo em mim? Como é que estão as respostas das suas orações? Porque a nossa vida de oração tem muito mais a ver de como a gente vive do que aquilo que a gente pede. Estude as histórias dos homens de Deus. Eles tinham orações, cadernos de orações e orações respondidas. Não necessariamente porque eles pediam coisas pequenas ou grandes, mas porque a sua vida, as vidas deles estavam conectadas em Cristo. Eles estavam alinhados, enxertados na videira. Eu sei que existem muitas pregações falando muitas coisas. Se você fizer esses 5 passos, você vai romper com a escassez na sua vida. Você vai romper com tudo. Mas deixa eu falar uma coisa. Só há um modo verdadeiro de isso acontecer. E é se você está conectado verdadeiramente em Cristo. Cristo é a resposta para a nossa vida. Cristo, estar conectado em Cristo, é a resposta dos anseios do nosso coração, é a resposta dos problemas que nós estamos passando. E muitas vezes o nosso coração está em busca de outras respostas. Mas ele termina falando assim: como o Pai me amou, assim eu vos amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. E ele termina falando: tenho lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Só para a gente terminar, preste atenção aqui, rapidinho, no que Jesus está querendo dizer quando ele fala isso. Ele está dizendo assim, ó, discípulos, entendam uma coisa: o mesmo amor que o Pai me amou, o mesmo rio de amor que flui de mim, que foi do Pai para mim. Então, quando eu fui batizado naquele dia e veio uma pomba: ó, meu filho amado, eu tenho muito prazer em você, essa voz que vem do céu, esse amor que fluiu em todo o meu ministério aqui na terra, esse amor que rege a minha vida. Jesus está falando assim, ó, esse mesmo amor que o Pai me amou, agora pode fluir para a sua vida. A minha pergunta é: como é, qual nível de vida estaríamos vivendo se a gente entendesse e vivesse esse nível de amor de Deus? Se a gente entendesse que o mesmo amor que Deus amou o Filho, Ele nos ama. Como estaria a sua vida se esse amor te fizesse lhe entregar por completo? Quais são os frutos que você daria? Quão diferente seria a sua vida? E ele fala assim, ó, e eu falo essas coisas, por mais que seja difícil, por mais que seja difícil ouvir essas coisas, por mais que seja difícil passar por uma poda, por mais que seja difícil, eu falo isso para que a sua alegria seja completa. Você está vivendo esse momento onde você está vendo uma alegria pela metade, onde você está vendo um período onde você não enxerga muita esperança? Ele está falando: eu estou falando essas verdades porque essas verdades vão produzir em você uma alegria contagiante. É possível viver esse nível de frutificação, e o Senhor está nos convidando a isso. Mas ele flui de um lugar chamado intimidade, relacionamento, oração. Você quer romper com a escassez da sua vida? Você quer romper com a escassez na sua alma? Se dedique ao Jesus. Passe tempo com Jesus. Quanto tempo nós não passamos em outras coisas e não estamos nos dedicando a Cristo? Eu queria convidar você a ficar de pé. Feche seus olhos. Como anda a sua vida de oração? Sabe, eu tenho pensado como a gente está preso a este mundo ainda, como eu estou preso a este mundo. E eu estou com essa sensação assim no meu coração, eu tenho orado e essa sensação ela só aumenta, que esses 2 anos foram anos de poda. Sabe, o Senhor nos mandou para casa. O Senhor nos mandou para o quarto. E Maurício falou isso hoje e acendeu ainda mais isso no meu coração, que é tempo de frutificar. É tempo de romper com a escassez. No fundo da nossa mente, a gente tem essa sensação de que a nossa vida está nas nossas mãos e a gente precisa fazer de tudo para salvá-la. Mas deixa eu falar uma coisa para você: sem Deus, sem Cristo, nada você poderá fazer. Analise o seu coração. Talvez você é essa primeira pessoa que eu falei aqui, que você está se arrastando, você está cansado, você não tem mais ânimo. E o Senhor precisa te aio, Ele precisa te suspender novamente. Talvez você está passando por um período de poda, está doendo. Você não está conseguindo enxergar o que Deus está vendo e está cansativo, está doendo. Talvez nessa noite você está precisando renovar o seu relacionamento com Deus, fazer um compromisso novo de falar: Senhor, eu preciso te buscar mais. Porque quando chegar naquele grande dia, meus irmãos, Ele não perguntará onde estão as nossas posses. Quando chegar naquele grande dia, Ele não vai dizer: ó, quantas horas você trabalhou. Não, não, não. Ele vai querer ver os nossos frutos. Ele vai querer ver aquilo que a gente multiplicou, aquilo que a gente fez com a nossa vida. Você está na videira verdadeira ou você está em uma outra videira? Eu queria orar com você nessa noite. Se por acaso Deus falou no seu coração, se você se encaixa em uma dessas coisas que eu falei aqui, que a gente conversou, venha cá, sem nenhum julgamento, se aproxime para a gente poder orar por você, encorajar a sua vida. Enquanto a gente canta, se você quiser vir, e depois a gente vai orar.